sessão ordinária do dia 6 de 12 de 2023. Prezados colegas vereadores, funcionários dessa casa, imprensa, demais pessoas aqui presentes, nossas saudações. Havendo o número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus e declaro aberto os trabalhos da sessão ordinária. Convoco a seguir o secretário para a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 2088, aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2026, às 18 horas e 30 minutos, reunir-se os senhores vereadores da Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, na sala das sessões Engenheiro Femiro Girardello, localizado na rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior. Cidade de Getúlio Vargas, estado sobre o vereador, estado pelo vereador dos seguintes vereadores: Aquiles Domingos Borges de Oliveira, Borbol Danhol e Antônio Talgatti. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2087, de 23/11/2023, que depois de lida, a sessão vai colocar-se em aprovação unânime. O senhor presidente convidou o secretário de um quebra-móvel mais elevado na rua Batista Gucci, nas proximidades do número 130. O ofício emitido pelo Executivo Municipal em resposta ao pedido de providências número 27/2023, de autoria da vereadora Janete Maria Rampaz de Lacosta, que solicitou a construção de um quebra-molas ou faixa elevada na rua Arcibaldo Somenzi, entre os números 93 e 146, bairro Santo André. O período do grande expediente foi dispensado em comum acordo entre os edis. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de lei número 107/3, de 28/11/2023, do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com a Corte da Melhor Idade, de Getúlio Vargas, em eventos e da outras providências. Manifestou-se a vereadora Inês Aparecida Borba. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 108/2023, de 28/11/2023, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Municipal a firmar termo de fomento com o Conselho Comunitário para a Segurança Pública, com o CEPRO, de Getúlio Vargas. Não houve manifestações. Colocar o projeto de lei em votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo 11/2023, de 27/11/2023, de autoria da mesa diretora que estabelece turno único na Câmara de Serviços na Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei legislativa em votação, foi aprovado por unanimidade. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, o período do pequeno expediente foi cancelado. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de dezembro, que ocorrerão nos dias 6, 13 e 27, às 18 horas e 30 minutos. Com o término da sessão ordinária, passou-se para a sessão em homenagem aos 20 anos de fundação da Liga do Combate ao Câncer, com a vida do povo. O presidente da mesa, diretor, vice-principal, e presidente da Sanelato. Em seguida, o presidente convidou os presentes para entoarem o hino nacional brasileiro. Na sequência, foi feita a leitura do histórico da entidade e após tivemos um momento cultural com a apresentação do quarteto Mova e Camila Medeiros. Em seguida, foi entregue uma placa à presidente da entidade e botões de rosas aos integrantes. Na sequência, a presidente da Liga do Combate ao Câncer, senhora Lorian Zelato, fez o uso da palavra. Após os vereadores Janete Maria Rampaus da Costa, Jefferson William Karpinski e Marco Antônio Talgatti e o vice-prefeito municipal, senhor Eugido Paza, fizeram uso da palavra. Em seguida, o senhor presidente declarou encerrada a sessão em homenagem e convidou os presentes para entoarem o hino rio-grandense. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão. E para constar, eu, Jefferson William Karpinski, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Nilson João Talgatti, presidente desta Casa Legislativa, sala das sessões Engenheiro Firmino Girardello, 30 de novembro de 2023. Ata número 2089. O primeiro dia do mês de dezembro de 2023, às 10 horas, reunir-se o senhor presidente, vereador Nilson João Talgatti, e o primeiro secretário, vereador Jefferson Willio Karpinski, na Câmara de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, em sessão solene de posse, na Sala das Sessões Engenheiro Firmino Girardello, localizado na Rua Irmão Gabriel Leão, prédio número 681, piso superior, na cidade de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade específica de proporcionar a posse dos suplentes de vereadores senhores Eloy Nardi e Paulo César Borman. O presidente efetuou a chamada dos vereadores para que fossem realizados os juramentos. Após, os mesmos foram declarados empossados. Eu, Jefferson Willio Karpinski, primeiro secretário da mesa diretora dos trabalhos, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e também pelo vereador Nilson João Talgatti, presidente desta Casa Legislativa Getuliense, Getúlio Vargas, Sala das Sessões, Engenheiro Firmino Girardello, 1º de dezembro de 2023.
Coloco a presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Convido a seguir o secretário para que efetue a leitura das correspondências.
Resumo de correspondências recebidas, período de 30 de novembro a 6 de dezembro de 2023. Convite encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul para a sessão especial de posse do presidente, vice-presidente e segundo vice-presidente do Tribunal de Contas, que ocorrerá no dia 14 de dezembro. Ofício encaminhado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, solicitando licença à saúde pelo prazo de 15 dias, a contar do dia 4 de dezembro do corrente ano. Convocados os senhores Ademar José Rigon e Eloy Nardi, informaram sua indisponibilidade para assumir a vaga. Convocado o senhor Paulo César Borman, confirmou sua disponibilidade para assumir a vaga.
As correspondências estão disponíveis na Secretaria da Casa. Também aqui quero saudar meu colega aí, Paulo Borma, né, pela passagem na Câmara aí, que seja bem-vinda, né, sua presença aí, que com certeza vai desenvolver um trabalho da altura aí que o município merece, né. Também quero saudar todas as pessoas aqui presentes, né, que nos prestigiam nessa noite, e também todos que nos prestigiam pelas redes sociais. Muito obrigado. Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o período do grande expediente. Oradores inscritos conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Dinarte.
Senhor presidente, nosso secretário, nosso assessor de comunicação, funcionários da casa, nobres edis, uma saudação especial ao Paulo, então, que está retornando a essa casa. Participamos durante muitas sessões, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Gostaria também, então, de cumprimentar todos os presentes, o Zanelato, nosso querido Biff também, sempre como uma pessoa muito importante dentro da área política de Getúlio Vargas, a Sara, que se encontra aqui, e os demais. Eu me manifesto, senhor presidente, com pesar do falecimento da senhora Noeli Kuhner, ocorrido há pouco. Então, venho deixar aqui minhas condolências à família, e ela foi uma pessoa que por muito tempo ela se indicou, ela batalhou, ela foi sempre envolvida dentro do Partido Progressista, e desde que eu participei, então, nas minhas primeiras eleições, eu via sempre ela como sendo uma senhora de muito respeito, e por isso então eu tenho a solidariedade aqui à família e a minha solidariedade ao esposo dela, aos filhos. E deixar um abraço da família progressista, que ela tenha uma nova passagem. Senhor presidente, muito obrigado.
Em continuidade, está com a palavra o vereador Paulo Bor.
Peço a palavra, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar nosso presidente, nosso secretário, funcionário da casa, meus colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam essa noite. Quero começar pedindo desculpa que estou com uma fala meio ruim, que estou fazendo um tratamento dentário bem grande, mas um pouquinho vai habituando. Queria agradecer muito o vereador Aquiles, que foi quem me cedeu me cedeu a vaga, né, desses dias que eu vou ficar aqui com vocês, o seu Eloy e o Rigon e o seu Eloy também, por terem me cedido a vaga. E o assunto que hoje me traz aqui, que eu pedi, ele é um assunto polêmico. E eu vou falar para vocês por que ele é polêmico. Quando veio lá em dia 21 de outubro de 2021, que foi para suspender os vale do funcionário que, quando está em viagem de serviço, se você tomar um café ou tu almoçar, tu perde o vale. Aí, na época, teve gente que me disse que era inconstitucional. Então, eu acho assim, a nossa prefeitura está errada e as outras estão certas. Alguém dos senhores pesquisou? Outra coisa que me indignou muito, e eu até vou pedir desculpa, porque eu estava sentado ali, eu saí aplaudindo, porque nenhum de vocês tentou se manifestar para defender o funcionário. Vocês acham justo sair 2 horas da manhã, levar doente a Porto Alegre, e ainda você perder dinheiro? Sabendo que em outros municípios, quer dizer, que a lei aqui é diferente, lá alguma coisa tem de errado. Vocês acham justo uma secretária criar a lei e mandar para vocês e se beneficiar? Porque quem tinha 3 horas começou a ganhar como quem tem 40. Aí, o funcionário se revolta, muita gente pode ficar brava. Mas é o que aconteceu. Infelizmente. Agradeço vocês, da bancada do MDB, que votaram contra. Agradeço. Mas peço que se um dia aparecer um projeto desses aqui novamente, pelo menos defendo. Pelo menos tentem argumentar. Ninguém falou nada. Votaram, me lembro que saíram da sessão lá dentro, todos os nossos vereadores da bancada. Eu sempre fui um vereador autônomo. Eu não voto pelo que o prefeito quer. Eu voto pelo que eu acho que é certo. E, infelizmente, tanto nesse projeto, como no projeto agora da aposentadoria, tenho muito que agradecer. É só criticar, tenho que agradecer, porque ficou mais ou menos de bom tamanho para quase todos. Sabe? Só que aquele projeto não prejudicou só o Paulo Borba. Um funcionário que sai hoje fazer um curso para a prefeitura, ele vai ganhar alimentação? Vai. Mas vai perder seu vale. Em outros municípios, você perde o vale quando você ganha diária. Nós aqui é ressarcimento. Deixar bem claro, e desculpe o desabafo, só que eu não podia passar por essa casa, essas 2 sessões que eu estou aqui, sem lembrar. Sem o funcionário público, o município não anda. Muito obrigado, senhor presidente.
Em continuidade, está com a palavra a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero saudar o senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, também o nosso colega Paulo Borman. Seja bem-vindo nesta casa. Sabemos que vai só somar juntamente conosco. Também quero saudar aqui o senhor Edivaldo Jaguzeski, em seu nome os demais senhores aqui presentes. Saúdo também a senhorita Sarabelé, em seu nome as demais senhoras e senhoritas aqui presentes, as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais, os nobres colegas, funcionários desta casa. E já que estamos no grande expediente, pois bem, o colega Paulo colocou algo muito importante. E eu me lembro até mesmo que quando eu estava subindo ali, o Paulo falou uma determinada frase que gravou e ficou. E eu tenho assim, ó, Paulo, para mim, uma coisa que talvez o senhor tenha discorde do meu modo de ver as coisas. Mas, quando uma pessoa ela é sábia, muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Claro, deveríamos sim termos nos manifestado. Porém, nós três da bancada não estou nos defendendo, tá? Muito pelo contrário, estou justificando. Fomos contra, sim, porque eu sei o quanto vocês trabalham dia e noite. E outra coisa, se o prefeito da cidade, de Getúlio Vargas, no momento e que continua até hoje, não soube botar regras e impor a sua secretária algo, quem somos nós para criticar? Então, eu acredito assim, ó, no meu ver, que o melhor momento, o silêncio para nós foi a melhor coisa, no meu caso. Tá? Mas quero que saibas, nobre colega, e pessoas aqui presentes, tanto o Edivaldo, que também é um otardo que a gente conhece, que nós sempre tivemos, o MDB sempre esteve e continuará estando do lado das pessoas que trabalham. E também quero dizer aqui que hoje eu estou muito feliz porque a tão sonhada pracinha do bairro São José, ali no CIR, está sendo concluída. Depois de tanto insistir, depois de tanto pedir para as nossas crianças. Então, a minha gratidão e que essas crianças possam usufruir deste bem, que não é para mim, porque a minha criança interior vai continuar para sempre. Agora, essas crianças que estão aí precisam brincar, precisam de um lugar de lazer. Outra coisa que quero deixar aqui, os meus sentimentos para a família da dona Vilma, que foi minha, uma das minhas primeiras professoras. Também para a família da profe que faleceu hoje de manhã, a professora Rosane Vermingolfi. Meus sentimentos à família. E também à família da dona Noeli. Então, assim, ó, todas as três passaram por problemas de saúde sério, e que a família receba nossas orações e o nosso abraço de conforto. Sabemos que falar é fácil, agora sentir é um pouco mais complicado. Porém, estamos aqui para dizer nossos sinceros sentimentos, e eu quero dizer assim, ó, muito obrigado. Muito obrigada de coração a essas pessoas que fizeram e continuarão fazendo algo assim, ó, que ficou marcante, porque ser professor, e a dona Noeli teve por um longo tempo também na prefeitura, na parte da educação, como secretária de educação. Então, são pessoas que ensinaram e os ensinamentos delas permanecerão. Deixar um legado, e esse nós levaremos. Senhor presidente, era isso. Meu muito obrigado.
Com o encerramento do grande expediente, passaremos de imediato para a discussão e votação da matéria constante da ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 1. Pedido de providências 36/2023, de 28/11/2023. Vereador Paulo Dallagnol solicita que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Max Padarates, trecho compreendido entre as ruas Pedro da La Corte e João A.F. da Silva, estrada que dá acesso principal ao Parque Municipal das Águas.
Está em discussão o pedido de providência.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador Paulo.
Cumprimentar o presidente, nossos secretários, funcionários da casa, nobres colegas vereadores, saudação especial ao meu tocaio Paulo, seja bem-vindo e bom trabalho conosco aí. Também as pessoas que nos prestigiam nesta noite, presencialmente, meu carinho, uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. E as pessoas também que nos acompanham através das redes sociais, uma boa noite. Então, senhor presidente e colegas vereadores, esse é meu pedido de providência aí sobre a pavimentação asfalto, é o devido a grandes moradores, né? A maioria dos moradores e a população estava me questionando bastante já, que a nossa cidade tem que dar os parabéns, né, pela administração, porque está se asfaltando bastante as ruas dessa nossa cidade, né? Mas essa rua aí, sabe, é a direta, né, a principal que liga ao nosso Parque das Águas, né? E tem até gente de fora vem aí e usa muito. Essa rua está bastante esburaqueada, essa rua aí, né? Então, caberia bem ali um asfalto que ficaria, complementaria muito na nossa cidade, né? Ficaria muito bonito, né? Cada vez mais. Uma coisa que a população estava me cobrando, inclusive até para minha colega aqui, Janete, também, né? Conversando com ela, disse que também já tinham cobrado ela um monte de vezes, né? Então, eu pediria a colaboração dos vereadores aí que aprovassem esse projeto aí, ser pedido providência, que seria muito interessante para a nossa cidade, né? Inclusive leva o nosso Parque das Águas, que o nosso parque está voltando a ser cada vez melhor, né? Já estão arrumando tudo, né? Iluminação e ajeitando. Então, seria isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Continua em discussão o pedido de providência. Como ninguém quer se manifestar, coloco mesmo em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovada por todos os vereadores.
Ordem 2, pedido de providências 37/2023, de 4/12/2023. Vereador Paulo César Bormann solicita que seja feito um estudo técnico para que sejam feitas melhorias na iluminação em torno da sede da Associação dos Funcionários Municipais, localizada no Parque Municipal das Águas.
Está em discussão o pedido de providência?
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo Borma.
Esse aqui até parece que eu e o Paulo fizemos um pedido meio parecido, e ele inclusive citou o que acontece. Muitos funcionários e muitas pessoas ocupam aquela área que nós temos lá, inclusive eu sou presidente da associação, para festas de final de ano, de Natal, de aniversário, e a maioria é à noite. E a iluminação no entorno dela, que hoje com essas lâmpadas LED, com duas, três, tu consegue. Inclusive já teve pessoas lá que andaram caindo, se machucando, sabe? É um pedidinho bem simples, mas que vai favorecer não o presidente da associação, mas todos os que são sócios e quem aluga aquilo, que a gente aluga também para terceiros. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o pedido de providência. Como ninguém quer se manifestar, coloco mesmo em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 3. Projeto de lei legislativo 12/2023, de 4/12/2023. Vereador Paulo César Bormann dispõe sobre a denominação de rua localizada no loteamento Verona 2, bairro Santo André, em Getúlio Vargas.
Está em discussão o projeto de lei do Legislativo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Esse projeto de lei é um pedido antigo, já que ele rondou por essa casa, e aí agora, como eu assumi, ele é o seu Neri, que é o senhor que eu estou citando como para ter o nome da rua, pai do Itamar. Aí, mais ou menos assim, o seu Neri Antônio Zanelato nasceu no dia 12 de fevereiro de 1943, no distrito de Souza Ramos, nesse município. Casou-se com o Ildo Amália Zanelato no dia 8 de maio de 1965 e mudou-se para a comunidade de São Sebastião, Sertão. Desta união nasceram 8 filhos, sendo eles Itamar, Jusserley, Selmar, Sandra, Everton, Jane, Jaqueline e Delmar, em memória. Nos meados dos anos 80, mudou-se com a família para o bairro Santo André, Getúlio Vargas, tendo sido um dos primeiros moradores desse bairro. Foi um dos sócios fundadores da Associação de Moradores do Bairro. Por que a homenagem para o seu Neri? O seu Neri nasceu em Souza, mas ele se mudou para São Sebastião, Sertão, certo? Mas ele veio com a família dele, criar a família dele, e criar os filhos dele aqui em Getúlio. E foi um dos caras que mais batalhou para o bairro Santo André ser o que é hoje. Infelizmente, pessoas boas morrem. Os filhos dele, se eu não estou enganado, o Itamar até pode me... Quantos estão fora? Acho que é só 2, né? O resto estão todos aqui, mas inclusive eles estão fora, mas faz pouco tempo também que foram. Um foi para Passo Fundo, eu acho que o outro para... Entende? Todos eles foram... criaram raízes, criaram famílias aqui. Entende? Então, eu acho que, e ele foi mesmo um dos primeiros moradores, eu acho que ele, como escolheu o nosso município, mesmo tendo as terras lá em Sertão, é mais que justo essa homenagem. Entende? Dizem os que conheceram melhor, eu conheci ele já com mais idade, diz que foi um dos melhores centroavantes que passou pela região aqui, diz que era muito bom de bola, o Paulo talvez deve ter sabido da história, diz que o cara era craque mesmo, né? Entende? Então, por essas e outras virtudes deles, eu peço a aprovação dos senhores para esse nome de rua ser do Neri Antônio Zanelato. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador de Ricardo.
Acho que é importante a gente só deixar registrado nessa casa que a gente teve, nós temos um projeto do loteamento Verona 2, esse projeto contempla não só esta rua, não somente a rua B, ele contempla outras ruas, e nós sabemos que aquela propriedade lá, ela foi uma propriedade constituída pelo Sr. Paulo Silva. E na época, ainda em meados, e eu falo isso porque eu conversei com o filho, com o Felipe, exatamente há um ano atrás, lá naquele local, que o pai dele tinha muito apreço por aquela área, Itamar. Então, nesta casa, houve uma discussão, porque os filhos e os familiares entendiam que esta rua era uma rua que tinha o Pinheiro e que o Paulo gostaria de receber o nome em homenagem deste, exatamente deste local. E o colega Jefferson havia feito a indicação, e então nada mais justo do que se deixar registrado nesse momento que foi ser feita a tentativa para que a gente pudesse dar o nome a esta rua ao Paulo. Tá, mas por questão de respeito e por questão de que se havia sido colocar nesta casa este nome indicado do seu Neri, com maior respeito à família, ao Itamar, a gente aprova este projeto, Itamar, em homenagem ao seu pai, e nós vamos de alguma forma poder também, naquele local, poder prestar uma homenagem então, ao Paulo, e, porque o Paulo ele vendeu uma parte para o Luciano Bernardon, do loteamento, e o filho, o Pipo, o Felipe, ficou com a outra metade como doação. E posteriormente, após o loteamento já estar todo constituído, ele foi vendido para Empreendimentos Abaúna, que hoje é propriedade da então Abaúna Empreendimentos, aquele local. Você tem posses nesta rua, parece, Itamar, também, né? Naquele local. Então, este, do teu interesse de fazer essa homenagem ao seu pai. Então, eu só gostaria de deixar registrado isso para que não vire uma preocupação, e sim que se esclareça nesse momento, então, em que a gente vota a favor e com o maior prazer para que ele receba o nome, e a gente vai de alguma forma constituir naquele local também uma homenagem ao Paulo Silva posteriormente. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em discussão o projeto de lei. Está com a palavra o vereador Marcos.
Boa noite a todos, cumprimento o presidente dessa casa, secretário, os funcionários dessa casa, né? Os colegas vereadores aí, né? Dá as boas-vindas, pô, colega Paulo aí, né? Bem-vindo aí, Paulo. E o pessoal aí que nos prestigia, né? Todos os amigos aí, os filhos do seu Neri aí, que conheço todos, né? Fui muito amigo do seu Neri também, né? De todos os filhos. E cumprimentar também aí os amigos aí, o motorista aí, o seu Bife, né? Temos de vereador aí, ajudou nós na nossa linha lá também, né? A senhora da Caixa aí também, não lembro o nome. E os que nos acompanham pelas redes sociais aí, né? Mas então, assim, eu também aprovo o pedido do colega aí, Paulo, né? Que o seu Neri foi um grande amigo meu, né? E os filhos também, né? E foi jogador de bola, não sei, mas os filhos deram tudo ruim. É isso, obrigado.
Está com a palavra o vereador Karpinski.
Eu quero começar cumprimentando o presidente da casa, cumprimentar meus colegas vereadores, os funcionários da casa, o pessoal que nos escuta pelas redes sociais, o pessoal que está aqui na nossa sessão presente. Obrigado pela presença de vocês. Também vou aprovar esse pedido, meu amigo, dando as boas-vindas novamente para o meu amigo Paulo Borman. Trabalhamos juntos na legislatura passada, sempre uma boa parceria, sempre trocando ideias e sempre colaborando para o crescimento e desenvolvimento de Getúlio Vargas. Também fico feliz de nós denominar o nome da rua do Neri Zanellato. Eu tive também a oportunidade de conhecer ele, meu vizinho do bairro Santo André. Tenho lembranças dele quando ele morava na esquina, que eu ia brincar lá e ele chamava eu e meu irmão os polaquinhos. Sempre parceiro ele. E eu também fico feliz, que nem o Dinardo comentou, nós vamos achar alguma alternativa, tem várias outras ruas e todo mundo vai ser homenageado de uma maneira justa, e com certeza nós vamos chegar todos num acordo, e como o Paulo só tem nesse ano só tem mais duas sessões, ele aproveitou a oportunidade e eu concordei com ele. E merece mesmo essa homenagem, um líder do bairro Santo André, um cara que ajudou muito aquela comunidade. Então eu também vou aprovar e com certeza os colegas também irão aprovar. Obrigado.
Continua a discussão, projeto de lei.
Peço a palavra novamente, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Inês.
Quero dizer também que aprovo a denominação com o nome do seu Neri, pois tive o prazer de, há mais de 20 anos atrás, trabalhar com a Jússia no fórum, que hoje ela mora em Passo Fundo. Então, que bom. Com certeza a família está muito feliz e ele com certeza merece. E a Jússia foi também uma ótima colega, uma grande amiga, então está aprovado sim, colega. Era isso, senhor presidente, meu muito obrigado.
Continua a discussão, projeto de lei. Está com a palavra, vereador.
Está com a palavra, senhor presidente. Só foi, pela segunda vez, foi um esquecimento. Eu, quando propus isso aqui, esse projeto, eu cheguei e eu sabia que o Jefferson tinha o projeto. Eu pedi para o Jefferson, ele, não, Paulo, pode tocar, a Cris, testemunha, estava junto. Então, até eu queria botar em nome de nós dois, né? Mas o Jefferson diz, não, Paulo, bota para você. Então, também te agradeço, Jefferson, por ter liberado, e estou fazendo uma homenagem a uma pessoa que foi meu amigo. Muito obrigado.
Continua em discussão, projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Janete.
Boa noite, senhor presidente, secretário, colegas. Bem-vindo, Paulo, funcionários da casa, aos do senhor Neri, Sara, o Bife e os demais que aqui se encontram. Eu também quero dizer que aprovo essa merecida homenagem. Com certeza, o senhor Neri é merecedor. E parabéns aos familiares, né? Com certeza, seu pai deixou um grande legado, né? E era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua a indução, projeto de lei. Está com a palavra o vereador Domingos.
Senhor presidente, senhor secretário, a Cris, a Carol, o Andrei, nobres colegas vereadores, boa noite. Damos as boas-vindas ao vereador Paulo também. Paulo, realmente é muito importante a sua estada aqui, mesmo que seja ali por duas, três sessões, não importa. Importante que vai somar bastante a sua estada aqui, vereador Paulo. Nós queremos também dizer que somos favoráveis, parabenizamos o Paulo, Paulo Borman, por fazer esse pedido aqui, dessa denominação, para uma pessoa que realmente marcou, né, deixou um marco nesse nosso município, que é o seu Neri, né, Zanelato, e que também deixou um legado, né? Com certeza, bem merecido. Cumprimentamos, então, todos vocês da família, todo o pessoal aqui, o Ronaldo Delfino, a Sara, cumprimentamos demais em nome de vocês. E aqueles que nos ouvem pelas redes sociais. Então, nós sabemos que é muito importante, acho que a família se sente honrada, né? Se sente valorizada, é importante. Que não podemos esquecer das pessoas que deixam marcas na nossa história, no nosso município, no nosso chão, que deixaram um legado a ser seguido como trabalhadores e como bom jogador, que nem ouvimos ali o Paulo falar, né, que jogou junto, né? Então, a gente, com certeza, bem merecido. Parabéns à família. Acho que eu também tivesse, vamos dizer assim, alguém da minha família sendo nomeado assim, acho que eu me sentiria honrado e orgulhoso, né? Um orgulho santo, que nem diz o ditado, um orgulho santo. Né? Então, parabéns. Que bom. Deus abençoe sempre essa família. Amém. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo.
Então, cumprimentando todos novamente aí. E também vou aprovar sim, porque homem muito merecedor. De companheiro dele, não, mas contra joguei. Inclusive com o pai, o Neri, né, do Ita aí. Inclusive o Ita, contra o Ita também joguei com a família deles aí. Então, um cara centroavante que não era fácil marcar. Eu não conseguia marcar, ele deixava um outro, né? Mas um homem de caráter fundamental. Criou essa família aí E nós, além de tudo, ainda mas era vizinho lá, porque ele morou em São Sebastião, morava ali na linha seca, né? Então, para nós, 20 quilômetros a pé era uma barbadinha para fazer. Então, era vizinho, um cara de caráter muito grande. Então, me sinto também muito feliz por aprovar essa indicação aí, porque é um cara fantástico. Então, foi muito meu amigo, sempre se respeitemos. E, além do mais, éramos vizinhos ainda. Então, parabéns, então, à sua família aí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Como todos os vereadores manifestaram, coloco o projeto de lei em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 4. Indicação 18/2023, de 1º/12/2023. Mesa diretora sugere ao Executivo Municipal que parte dos recursos financeiros devolvidos pelo Poder Legislativo ao final do ano aos cofres públicos sejam destinados à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Túlio Vargas, a fim de auxiliar nas despesas com o projeto de ampliação das salas de aula da entidade, e também para o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, CONSEPRO, Brigada Militar, de Getúlio Vargas, a fim de auxiliar nas despesas com a construção de duas salas.
Está em discussão a indicação.
Tu quer falar? Vai falar. Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Jefferson Karpinski.
Colegas vereadores, eu e o presidente da casa achamos melhor nós fazer uma indicação pela mesa diretora. Nós somos procurados pelo pessoal da diretoria da PAI e também pelo capitão da Brigada Militar, o Ayrton Trindade. E o pessoal relatou para nós do grande trabalho que eles prestam para a nossa comunidade getuliense. E eu e o presidente da casa, como os colegas sabem, é uma indicação, mas com essa indicação sendo aprovada, quando o prefeito irá ler e analisar, vai ter um peso bem maior. E tenho certeza que o nosso prefeito municipal sabe das dificuldades e irá ajudar a PAI e a nossa Brigada Militar com esse projeto para a PAI e com essas duas salas para a Brigada Militar. A PAI de Getúlio Vargas, hoje, ela atende mais de 160 pessoas especiais. Né? E tem mais pessoas que buscam vaga aqui em Getúlio e na região. Né? É de dar um parabéns enorme, porque eu só vejo comentários bons. Os pais que deixam os filhos lá, eles têm uma tranquilidade. E eles relatam para mim, um casal, que é o tanto que a criança se desenvolveu quando começou a frequentar a PAI. Né? Então, é um trabalho exemplar, temos ótimos profissionais, ótimas pessoas que estão na diretoria, sem ganhar nada, se dedicando por uma causa justa. Precisamos de pessoas assim. E tem a outra parte, o capitão Ailton comentou comigo, vou falar aqui, explicar o que eu estava comentando agora com o Dinar também, comentou esses dias atrás, que o governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou a criação do CRPO Norte. O que significa isso? É um comando regional de policiamento ostensivo. Hoje nós temos o CRPO Planalto, de Passo Fundo, que é da região norte. Eles atendem 87 municípios, mas um grupo de prefeitos, da MAU, deputados, em especial a delegada Nadine, aqui do município de Getúlio Vargas, o deputado Paparico, outras entidades, brigavam para que nós tínhamos um CRPO Norte em Erechim. O governo deu o aval, o prefeito Polis de Erechim, já tem o local, já estão fazendo as obras. A previsão que em março, para desafogar também o CRPO Planalto de Passo Fundo, de 83 municípios que o CRPO Planalto atende, 37 irão para Erechim. E com isso, pessoal, a Getúlio Vargas, que é o segundo maior município do Alto Uruguai, vai ganhar uma responsabilidade maior, mas com isso vai virar um batalhão, o capitão comentou. Então, pessoal, nós vamos ter a voz mais ativa. Os recursos, a estrutura vai ser melhor, o efetivo da Brigada Militar vai melhorar, e o capitão Ailton já está construindo mais salas, e nós, do Poder Legislativo, também podemos colaborar, né? Então, eu vejo que é uma grande parceria entre Concepro, Polícia Civil, Brigada Militar, Poder Executivo e agora Poder Legislativo. Vi esses dias a reportagem também que o Concepro investiu nos vídeos de monitoramento. Tem 8 municípios que abrangem o vídeo de monitoramento, mais de 150 câmaras. Getúlio Vargas é uma cidade que vocês podem ver. É difícil ver uma reportagem. É uma cidade segura, né? O poder público investiu na segurança da população. Agora investiram 250 mil no telamento do presídio municipal. O Gelson Ciola, que é o presidente do Concepro, comentou no vídeo para o pessoal não jogar, não arremessar mais drogas, celulares no presídio. Muito importante não deixar eles fazer isso. O georreferenciamento, o Talgate, que é do interior, cada casa do interior está lá sinalizada com o georreferenciamento. Se acontecer um roubo, um abejato, algo desse tipo, a Brigada Militar vai muito mais rápido no local. E eu não vejo notícias de roubo. Com certeza, quem fazer algum furto ou alguma coisa vai pensar duas vezes, porque com essa estrutura, a Brigada Militar chega muito mais rápido na residência. O pessoal de Getúlio Vargas, nessa questão, está de parabéns. Então, eu peço aos colegas vereadores que aprovem, e com certeza esse dinheiro vai ser destinado para essa causa. Obrigado.
Continua em discussão a indicação.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo.
Só para salientar que sou a favor, principalmente quando se trata de APAI e Brigada Militar. Inclusive, Sara, agora quando eu estava vindo, eu vinha vindo com o Adalastro, que eu moro ali pertinho, né? Eu comentei com ele se eles estavam fazendo ainda aquela campanha da tampinha legal, porque eu entregava direto para o Lais, daí o pessoal do Lais me falou, não, pode levar na entidade, eu moro no lado, daí ele disse que continua, né? Então, os 4 anos que eu estive aqui, sempre que for uma entidade dessas, eu sempre fui a favor e continuarei sendo a favor. Obrigado.
Continua em discussão a indicação. Está com a palavra o vereador Domingos.
Peço a palavra, senhor presidente. Nós cumprimentamos mais uma vez, né, presidente, nossos colegas vereadores, pessoal que já foi denominado aqui. Nós também somos favoráveis, né? Nós sabemos a importância do trabalho da APAI, que bom se tivesse mais recursos ainda para ajudar essa entidade que trabalha em prol das nossas crianças, né? Recuperando crianças que, às vezes, se dependesse só, quem sabe, da família, do pai, da mãe, que luta e que dá vida, né, pelos seus filhos, de repente não teria tanta força para ajudar essas crianças, como a PAI tem desempenhado esse papel, né, Sara? Então, eu sou favorável. Sim, seria bom que todo esse valor até passasse todo para a PAI pela importância, mas não podemos também desmerecer, né, o Concepro, né? Não podemos desmerecer, porque os conselhos comunitários pró-segurança, nós sabemos a importância também, né? São entidades privadas sem fins lucrativos, existentes em praticamente todas as cidades do Rio Grande do Sul, e têm a função de colaborar com a segurança pública, conforme nós já ouvimos aí, do município onde está instalada. Na prática, os conceplos são formados por empresários e representantes de entidades, e em muitos municípios, além de cobrar, colaborar e fiscalizar, acabam sendo responsáveis por grande parte do aparelhamento das polícias civil e militar, e do corpo de bombeiro, das entidades locais, da SUSEP, da IGP e assim por diante. Então, nós vemos também a importância, né, dos Concepros. Então, são entidades que eu acho que merecem não apenas ser mais visto, né, pelo nosso governo municipal, né, mais olhado, tratado sim com mais carinho, né, não só pelo nosso governo municipal, como nosso governo estadual, até nacional, que deveria dar um pouco mais de valor para essas entidades, conforme nós podemos ver aqui, e assim outras, né, entidades muito importantes para a segurança, para o bem-estar das famílias, como as próprias escolas, assim, no total, né? Nós queremos, então, deixar o nosso apoio aqui, senhor presidente. Muito bom.
Continua em discussão a indicação.
Peço a palavra, senhor presidente, novamente.
Está com a palavra a vereadora Inês.
Eu acho que é algo muito importante e quero deixar aqui a minha gratidão a todas as pessoas que trabalham na PAI, tanto os remunerados, tanto quanto os que são somente voluntários, porque é algo que 50 anos já de entidade, quantas pessoas passaram por ali e quantas mais virão. Então, assim, ó, nós, da bancada do MDB, sempre temos assim, um carinho especial pela PAI, não desprezando as outras entidades. Sempre que podemos, né, colegas, a gente tenta conseguir, junto aos deputados, alguma verba. E sempre tentamos colocar algo para a PAI. Por quê? Porque é algo muito interessante ver o crescimento de todos e ver também o grande desempenho que todos têm, o carinho que todos têm pelas crianças que vão lá. E a gente percebe isso no dia a dia. Eu tenho um afilhado, tenho várias crianças que conheço, vizinhos, enfim, que usam a PAI. E até mesmo pessoas da família que não residem aqui. Mas a gente dá graças a Deus por termos filhos saudáveis. Mas, quando se tem alguém na família com um problema e não se sabe lidar com ele, e tem alguém para poder dar uma sustentabilidade, eu acho que sempre é muito... Então, eu aprovo e também a questão da Brigada Militar, porque são vidas cuidando de outras vidas. Eles, na verdade... A Brigada Militar, eles dão a vida por nós, enquanto nós estamos lá, na nossa casa, estamos no nosso trabalho, eles estão zelando por nós, cuidando da gente, enfim. Eu acredito que vem sempre numa hora boa, indiferente da quantidade e do valor. Então, parabéns, meu, muito obrigada, e era isto.
Continua em discussão a indicação. Bom, como ninguém mais quer se manifestar, aqui também quero deixar um relato aí, né, que foi procurado, né, pelo presidente da PAI, né, da Lastra e o Bife juntamente, né, e depois, sequentemente, o capitão aí também fez a visita, né, que nem o meu colega o vereador Carpini relatou aí. A gente mostrou a realidade da câmera, né, Cris, que não tinha empenhado 521 mil pela construção aí da obra, né, que é da sensibilidade, né, que o Ministério Público estava cobrando de nós. Então, mas assim mesmo vai sobrar recurso e acredito eu que o prefeito vai olhar com bons olhos para essas duas entidades, né, que tanto a PAI, né, como a Brigada Militar fazem um excelente trabalho, né, sem comentário, né. Então a gente também ficou assim comprometido, né, de além de nós fazer essa indicação, eu como presidente do Legislativo também pretendo conversar com o prefeito para que passe algum recurso para essas entidades do nosso município que certamente vão ajudar. Então, como mas quer se manifestar, coloco a indicação em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Era isso, senhor presidente.
com o término do período de discussão e votação da matéria constante da ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo.
Queria agradecer, presidente, secretário, funcionário da casa, meus colegas, pela grande receptividade que eu tive. Foi uma honra voltar e trabalhar com os senhores. Pedir desculpa também pelo meu desabafo de antes. Não foi para ofender ninguém. É a minha colocação, é o que eu sinto. Inclusive, eu esqueci de falar na primeira fala. Eu não sou contra quem tem 33 ganhar. Nem um pouco. Trabalhou o dia inteiro, trabalhou, é um pouquinho menos que eu. Eu faço 40, faz 33. Mas não tira de quem? Dos outros. Não sou contra o CC ganhar. Mas não tira dos outros. Tiraram o nosso vale de férias que nós ganhamos na época que era o PT aqui. Alegando para nós que era inconstitucional. Poxa, ficou 20 anos inconstitucional. Só que esse Vale das Férias, gente, era assim, ó. Na época foi um acordo via sindicato, eu fazia parte. A prefeitura entrou com um vale por mês e nós diminuímos um por mês, para nós ganhar os 20 nas férias. Entende? Então é umas coisinhas que cada pouco a gente acaba perdendo. Eu, que sou um funcionário de 33 anos, o Itamar, 37 anos, a gente está em fim de carreira, sabe? E é verdade, é o horário, é na época que você mais precisa. É que nem agora, com a história do IP, que está para subir para 42%. Quem é que vai ter nós que pagar? 42%. Se fosse sobre o básico, não tem problema. O problema é sobre tudo as vantagens que nós adquirimos com o longo dos anos. Isso acaba prejudicando bem na época que, te digo assim, tu está com 50 anos, que tu vai de repente precisar de um médico e coisa, não vamos mais poder contar com o IP. Então, ele ficou pesado, entende? E cada pouco, cada prefeito que entrou, um não deu um reajuste, o outro por causa da pandemia, o outro por causa de não sei o quê. E eu lhe falo assim, presidente, o salário do motorista, quando eu entrei na prefeitura, era 5,2 salários. Acho que hoje até seria um exagero. Mas hoje o básico do motorista não dá um salário e meio. Eu, se tivesse que entrar na prefeitura hoje, só com o básico, sem as vantagens que eu tenho já de anos, não vale. Eu iria trabalhar de motorista, mas na estrada. Entendeu? Foi caindo absurdamente. E eu nunca me esqueço que aqui nessa casa aqui foi votado um projeto em 2018 para reajuste de prefeito, secretário e vereadores. Que eu me abstive, muita gente na época dizendo que eu era covarde. Não, eu não fui covarde. Sabe por que eu me abstive? Porque eu me abstendo, sobrava 7 para votar e o projeto era do presidente Aquiles e o Aquiles não ia votar. Eu deixei tudo pronto, achando que a vereadora, minha colega na época, Adriana, iria votar contra também. Todo mundo votou. Mas na hora de tirar de nós, presidente, isso dói. Mas para se reajustar, não. Dinarte votou contra, Eloy Nardi votou contra, eu me abstive para derrubar o voto do presidente. E daí não tinha mais como dar empate. Mas eu ser a favor de um reajuste para vereador, não, estou dizendo que não mereça. Para vereador, para secretário, prefeito. E com que cara eu ia chegar na prefeitura no outro dia, sabendo que vários prefeitos passaram ali e deixaram nós a ver navios sem dar as reposições certas. Todos têm compromisso. Não é todo mundo que nasceu em berço de ouro. Eu, graças a Deus, no final do ano, no começo do ano, aí consegui formar um filho. Tocou outro filho na faculdade, sempre batalhando, sempre ajudando. Porque o ganho vem lá do meu trabalho, do meu suor. Como eu falei antes, se eu tiver que sair às 2 da manhã, o Itamar é meu chefe hoje lá do transporte, se eu tiver que ir às 2 da Porto Alegre, eu vou. Se eu tiver essa semana mesmo, o Itamar está de férias, eu estou exercendo a função dele e a minha de motorista. Mas segunda-feira estava apertado e eu não fiquei ali, eu fui a Santo Anjo para ajudar os colegas. Entende? Só que a gente gostaria também que de vez em quando o executivo enxergue um pouco melhor para nós. Não só tirar. Que você acaba... Gente, eu falo uma coisa para vocês. Vocês vão ver no que vem tem eleição. Tem funcionário que está louco por causa dessas perdas que tiveram. E vai ser muito difícil, inclusive, se eu não sei nem se concorro mais. De repente, hoje, na outra, sua última sessão que vem aqui, não sei. O futuro de Deus depende. Eu, que sou colega deles, é muito difícil de você conversar com eles, que eles estão muito revoltados. E muita gente fala, pega 500 funcionários, bota 6 fotos atrás, vê quem que decide a eleição. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra encontra-se à disposição.
Peço a palavra novamente, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Inês.
Quero dizer aqui que eu com o que o colega falou, porque agora temos que citar um com o sobrenome e o outro, né? Mas tudo bem, que bom. Para mim é um prazer estar trabalhando contigo. Eu acho assim, ó, tudo que o senhor falou até agora foi algo que realmente mexe com todos nós. E as perdas foram realmente grandes. Nós, eu falo por mim, pelos meus colegas, a gente sempre tentou amenizar as coisas, sempre conversando com os colegas. Porém, o que acontece? As pessoas deveriam, no meu ver, se colocar no lugar do outro. No momento em que eu me colocar no lugar de vocês, que estão lá trabalhando, eu vou saber o que é isto. E eu falo isso por quê? Com propriedade de palavra. Porque eu já fui merendeira. E eu sei que merendeira não ganhava um salário que fosse um salário adequado. Agora, em qualquer lugar da cidade, qualquer, digamos assim, qualquer setor, perdão, né, qualquer setor tem que ir. Indiferente de querer ou não. Então, eu penso assim, ó, que um funcionário valorizado e um desvalorizado, qual dos dois é mais? O valorizado ou o que não é valorizado? Só que vocês trabalham por amor à camiseta também, para manter e honrar com os compromissos do final do mês. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Então, assim, ó, eu aprovo sempre o que é para ser certo, indiferente do que as pessoas pensem. É o meu jeito de ver as coisas. Sempre me colocando no lugar do outro. Então, assim, ó, pessoal, é complicado, é difícil. Não estou para julgar ninguém. Jamais. A única coisa é que eu sempre penso assim, ó, empatia gera empatia. Ser ou não ser. O que a gente é quando a gente está no lugar do outro? Sempre digo assim, ó. Ah, tu coloca o meu sapato e comece a trilhar o caminho de onde desde que eu nasci até onde eu vou parar. Depois a gente conversa. Mas todos os pedidos aqui foram feitos. Muito bom. Foi assim algo interessante. Vai ser proveitoso para pai, para a brigada, para a homenagem da família, o que o colega Paulo, o nosso Paulo Bala falou também, o parque é algo que traz também turista para cá, merece atenção não só na estrada, ali na rua, mas quanto à questão dos bichos que tem lá, mosquito, enfim, pernilongos que está tendo, deveria também ser dado uma atenção um pouquinho mais, porque o pessoal que vem para ser picado não volta mais, né? Então, é algo que a gente deixa de ganhar também. Por lá vão, agora tem uma vez por mês um negócio de show, enfim. Quanta gente vem prestigiar, né? Mas muito obrigada, era isso, senhor presidente. Desculpa que eu me passei no caso do prazo, mas... Meu muito obrigada e até a próxima sessão.
A palavra encontra-se à disposição. Está com a palavra a vereadora Janete.
Agradecer a presença de todos, né, Paulo? E também concordo contigo. Você tem que ser valorizado, né? Até quando foi do funcionalismo ali, né? Nós apoiamos vocês. Eu fui em todas as reuniões que vocês tiveram e tudo, né? Então, acho que foi resolvido da melhor maneira, no momento que era para o que foi o melhor, né? E também parabenizo a PAI, a Ioconcepro, né? Claro que apoiei, né? E aprovei. Era isso, senhor presidente, e mais uma vez, obrigada pela presença de todos.
A palavra encontra-se à disposição. Bom, como ninguém mais quer se manifestar, convoco os senhores vereadores às próximas sessões ordinárias do mês de dezembro, que se realizarão no dia 13 e 27, às 18h30 horas. Após a próxima sessão, teremos a cerimônia de entrega do troféu Destaque Econômico e entrega do título Cidadão Honorário Traje Social, e lembrar de levar o convite de jantar de cortesia. Está encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos.